Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, violência urbana, com a cientista social Daniela Mussi.
Olá, Joel. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você.
O Brasil é o oitavo país mais violento do mundo, segundo a Agência da ONU para o Controle de Drogas e Prevenção do Crime. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
O que acontece com o nosso país que a violência aumenta a cada ano?
Se eu tivesse a resposta para essa pergunta, eu já estava lá batendo na porta do nosso presidente, né? Mas a gente está vivendo, acho que, um contexto mundial, né, de aumento escalado da violência, militarização das relações políticas. Acho que nós não ficamos fora desse contexto. E temos as nossas violências endêmicas, temos as nossas questões mal resolvidas ou que são resolvidas sempre na base da exclusão, porque a violência ela também é seletiva, não é generalizada, ela se desloca e se organiza como estratégia de controle, né?
Da população de baixa renda, né?
Da população de baixa renda, das pessoas que estão nas áreas mais vulneráveis, nos territórios mais vulneráveis, no espaço urbano, no campo, nas florestas. Então, a nossa relação, digamos, particular com a violência, ela já nos informa há algum tempo, né? A segurança pública é um tema importante para os brasileiros, que inclusive orienta o voto nas eleições, define muito que candidato é eleito para os poderes locais e também para o governo federal, né? Isso é um tema espinhoso, difícil de tratar. Uma coisa, na discussão durante as eleições, né, tratado com bastante sensacionalismo, um discurso muito agressivo em torno da perseguição de criminosos, da punição do crime, mas pouco efetivo na capacidade de evitar o crime e evitar a estruturação da organização criminosa dentro do próprio Estado.
Foram incendiados 35 ônibus e um trem na cidade do Rio de Janeiro no final de outubro, representando o dia com mais coletivos queimados na história da cidade, de acordo com dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Tudo isso provocado por uma morte de um miliciano. Como você vê o crescimento do Estado paralelo no Rio de Janeiro?
Para a gente entender, né, esses ataques do último dia 23, é interessante entender a geografia do Rio de Janeiro, né? Esses ataques eles se concentraram majoritariamente na zona oeste do Rio, né, que é uma região extremamente extensa. Ela ocupa por volta de 70% da extensão territorial do Rio de Janeiro. Ela é também a segunda mais densa, só perdendo para a Zona Norte, que é onde fica ali a Maré, onde está o aeroporto do Galeão. A Zona Oeste é tudo que vai da Barra da Tijuca para o Oeste, né? Então, até Santa Cruz. E se você olha para o mapa, você vê os ataques dos ônibus muito concentrados nessa região. Santa Cruz, Campo Grande, Guaratiba, Paciência, que seria o extremo oeste da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Qual que é a característica demográfica dessa região? Ela é basicamente suburbana. Não é como você tem o senso comum do Rio de Janeiro, né? Zona Sul, a praia, e todo o resto seria morro e comunidade. Não. A Zona Oeste, elas são os bairros que foram sendo formados a partir de mutirões ou depois de ocupações imobiliárias de caráter de condomínio.
Como aconteceu o crescimento das milícias no Rio de Janeiro? Antes era dominada pelo tráfico, o crime era dominado pelo tráfico de drogas. E agora tem as milícias.
É interessante porque tem algumas curiosidades aí que vale a pena, alguns detalhes, melhor dizendo, que vale a pena se atentar. Esse território que as milícias ocupam, ele não é um território, em sua grande maioria, anteriormente ocupado pelo tráfico de drogas, que se concentra na zona norte do Rio de Janeiro, né, nas comunidades. As milícias, elas passam a ter o controle, melhor dizendo, desses territórios da Zona Oeste que não eram anteriormente controlados por nenhuma organização criminosa. E elas passam a se estabelecer oferecendo serviços que o Estado não oferece para essas populações. É a famosa taxa de segurança, que aliás existe em muitas cidades brasileiras, né? Você paga uma espécie de corpo privado de seguranças que fazem policiamento do bairro e todo mês cobram taxas de segurança na casa das pessoas. Depois aquilo evoluiu para também oferecimento de gás nas casas. Hoje em dia, há regiões, inclusive, que se controla o fornecimento de luz, que se controla o fornecimento de internet.
Você está falando de uma organização criminosa estruturada. Aonde entra a polícia militar e civil nesse contexto?
Muitos dos membros, né, dos sócios dessas organizações milicianas vêm das polícias cariocas. É corpo de bombeiro, polícia militar, polícia civil e civis. Né? A milícia, ela, em a parte de seguranças privadas, por exemplo, pessoas que não passaram por um treinamento ou não ocupam uma função na segurança pública como funcionários do Estado, mas que têm uma atividade ligada à segurança e vigilantes, etc., e que em algum momento passam também a ser recrutados para a milícia. Né? É uma organização de tipo criminoso com uma atividade econômica. O crime está justamente aí, né? A coerção sobre essas comunidades para controle da oferta de serviços. E a cobrança de taxas indevidas para comerciantes, para moradores, para que esses serviços sejam oferecidos. E caso não haja o aceite, não quero comprar esse serviço, aí vem a repressão, a perseguição, os assassinatos e assim por diante. Mas é lógico que, como toda organização econômica, a milícia também quer estabelecer a ordem. Aliás, muitas pessoas, muitos mesmo, defendiam a milícia no Rio de Janeiro e defendem a milícia no Rio de Janeiro. Por quê? Porque dizem que a milícia combate o tráfico de drogas e garante a paz.
Ela tem apoio de vários políticos no Rio e...
Exatamente. Qual é a questão aqui, né? O que está mudando agora? É que a crise na organização miliciana, né, a perda de uma certa unidade em torno da pacificação desses territórios, a disputa pelo território e a necessidade da afirmação do poder pelos mais fortes, pelos chefes de milícia mais fortes, faz com que aquela imagem, aquela máscara, né, da segurança privada, porém ordeira, pacificadora, essa máscara cai por terra, que aliás é muito interessante porque a gente retoma a discussão da privatização das polícias e dos presídios, que é uma bandeira política histórica de grupos ali e nacionalmente, né? E agora se mostra o que é o efeito prático de quando a segurança se torna algo privado.
Todas essas ações da milícia no Rio acabam afetando a rotina dos cidadãos, né? Tem a violência, porque eles estão defrontados, e também tem a sensação de violência de você, no seu bairro, saber que o teu vizinho foi assaltado, no seu prédio, enfim. Como é viver no Rio?
Eu posso falar a partir da universidade, né, que é onde eu trabalho. Bom, a cidade universitária, o fundão, né, da UFRJ, ele fica bem de frente para a maré, né, colado. Então, tudo que acontece na maré reflete na vida universitária. Então, se, por exemplo, teve uma operação na Maré um pouco antes dos ataques na Zona Oeste, né? A Maré já é Zona Norte, teve uma operação na Maré muito violenta, aliás, muitas dessas operações são super violentas e resultam em mortes. O que acontece na universidade? As aulas são suspensas. É muito comum você receber um e-mail da administração da universidade pedindo aos docentes que não deem prova, não contem falta, já se sabendo que os alunos não vão, e não vão chegar. E é muito comum você receber, né, a justificativa de alunos que não puderam comparecer em provas, em aulas, porque estavam, de alguma forma, ilhados, impedidos de sair de casa para chegar até a universidade.
E agora eu vou ouvir uma música da sua escolha, Milho aos Pombos, com Zé Geraldo. A música é de 1981. Ela fala sobre como as coisas acontecem e nós não fazemos nada para impedir. A canção fala de como as guerras estão acontecendo e nós estamos apenas dando milhos aos pombos. Um pequeno comentário, senhor, sobre sua escolha.
Estou aqui na praça e tudo que eu tenho para fazer na praça é dar milho aos pombos, quando a praça deveria ser o lugar que é ocupado para confrontar os grandes dilemas, os grandes problemas, né? Então, é um pouco também, pode ser lida como alienação, mas também a mensagem pode ser lida como... quando as guerras eclodem, só pouco espaço para o encontro. E isso gera uma sensação de impotência muito forte, mas também pode ser uma resignação que nos ajuda a preparar um momento para revidar.
Enquanto esses comandantes loucos ficam por aí queimando pestanas, organizando suas batalhas, os guerrilheiros nas alcovas, preparando na surdina suas mortalhas. A cada conflito, mais escombros. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Entra ano, sai ano, cada vez fica mais difícil o pão, o arroz, o feijão, o aluguel. Uma nova corrida do ouro, o homem comprando da sociedade o seu papel. Quanto mais alto o cargo, maior o rombo. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Eu dando milho aos pombos, no frio desse chão. Eu sei tanto quanto eles, se bater asas mais alto, corro como um gavião. Tiro ao homem, tiro ao pombo, quanto mais alto vou, maior o tombo. Eu já nem sei o que mata mais, se o trânsito, a fome ou a guerra. Se chega alguém querendo consertar, vem logo a ordem de cima, pega esse idiota em terra. Todo mundo querendo descobrir seu ovo de Colombo. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, violência urbana, com a cientista social Daniela Mussi. Daniela, no bloco anterior você falava do sentimento de impotência na escolha da sua música. E aí fica a pergunta para quem nos ouve, como sair desta situação?
Eu acredito que tem muitas frentes, Joel. O jornalismo certamente é uma das mais importantes. O jornalismo crítico, então, é fundamental, né? A gente vê hoje em dia que uma parte importante da continuidade dos conflitos militarizados da guerra tem a ver justamente com a má qualidade da informação ou até mesmo a produção consciente de discursos militarizantes pró-conflito, pró-guerra, pró-extermínio. E sabemos, pela experiência histórica, que esse tipo de discurso, né, ele só favorece quem tem interesses em ganhar, em lucrar muito com conflitos desse tipo. Eu acredito que uma das formas de combater o sentimento de impotência é a gente buscar entre os nossos aliados, né, aqueles que estão comprometidos com ir até o fundo das questões, que a paz, né, o discurso da paz, da ordem, ele seja, de fato, aliado a um projeto de transformação. Nós sabemos que o que está acontecendo no Rio de Janeiro era uma coisa que iria acontecer em algum momento. Os pesquisadores, quem trabalha acompanhando o conflito na região, sabe que a questão da segurança pública é uma questão que vinha se tornando cada vez mais aguda. O último governo do Estado eleito, né, que foi impeachmentado e deu origem ao Castro, que está agora, né, era um político abertamente, e continua sendo, de discurso abertamente militarista.
Fazendo a apologia da violência.
Apologia aberta da milícia, do assassinato, da perseguição e assassinato de pessoas que não são nem sequer acusadas, não estão nem sequer em julgamento. Muitas pessoas morreram nesse processo. Né? É um conflito que não começou agora. Uma parte da imprensa carioca já chama aquilo de guerra. É lógico, né? Na guerra, na prática, quem morre é sempre quem não tem nada a ver.
Se parte da imprensa considera atos de guerra, podemos considerar também que os atos da milícia são atos terroristas?
É uma forma de terror, digamos assim, mas o que está na base dessas organizações é o próprio Estado brasileiro. Esse é o ponto, porque é dali que essas organizações saíram. Foi ali que elas foram criadas, elas foram toleradas e, de certa forma, incentivadas por governos. É um paradoxo, né, que o Estado do Rio de Janeiro tenha produzido de forma tão sistemática aquilo que hoje afeta a si próprio, né, afeta a própria população, a própria sociedade carioca, especialmente as populações periféricas, especialmente as populações que dependem do transporte público para chegar no trabalho, para chegar na escola, na universidade. Essa certamente, porque a Zona Sul, ela não foi diretamente afetada. A vida segue. Se você vê as imagens, né, dos pontos turísticos ali, ou no Instagram, as pessoas que estão lá fazendo turismo no Rio de Janeiro, né, elas não estão nessas regiões, elas estão em outra parte da cidade. Né, e ali é como se fosse uma realidade paralela, embora não seja.
Então, nesse território, se não há violência explícita, há a sensação da violência, como eu disse anteriormente com você aqui, né?
É, a sensação da violência e uma incredulidade, né? Porque a sensação da violência, ela indigna, a partir de um certo ponto vira uma coisa, será mesmo que é tudo isso? Porque não tá aqui, eu tô aqui do lado, não tá acontecendo nada. Tem uma incredulidade que toma conta, né, da Zona Sul. Eu acho que isso também revela muito dos afastamentos que a cidade do Rio de Janeiro, assim, em que o abismo social, ele vai atravessando o território, a espacialidade da cidade.
Mas não é uma característica dos grandes centros urbanos do país, esse território, né? Na periferia, a população de baixa renda, os pobres, as favelas. E no centro, a alta burguesia.
As elites. De certa forma, sim. E quando essa relação ela não se resolve, né? Você não produz a ida da periferia para o centro, as conexões do centro com a periferia, que é aquilo que, de fato, cria uma sociedade, né, integrada, uma sociedade democrática, essas segmentações elas vão se tornando mais e mais fortes. E é aí que os interesses privados, organizados, de certa forma, militarizados, como é o caso do Rio de Janeiro, eles vão triunfando. Né? As milícias elas cresceram, elas quadruplicaram em 15 anos. Isso é o que as pesquisas mostram. Por quê? Porque as pessoas que estão vivendo na Zona Oeste, elas querem ter uma qualidade de vida. Elas querem ter acesso a serviços como os que existem na Zona Sul, como os que existem em qualquer outro lugar.
Daniela, nós vamos fazer uma pausa na nossa conversa para chamar o professor Cristian Dank. Ele é colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Cristian Danker.
Cristian, como a psicanálise pode nos ajudar a compreender esse conflito entre Israel e o grupo Hamas?
Em primeiro lugar, é importante que a gente entenda que a psicanálise não é uma hermenêutica global que pode fazer o serviço da política, que pode fazer o que a sociologia faz, que pode substituir a antropologia, que pode, enfim, ter uma espécie de palavra soberana, né, num conflito cuja complexidade é justamente a quantidade de camadas que se acumulam, de narrativas e discursos que estão aí postos e sobrepostos. Dito isso, vamos entender que a psicanálise é uma teoria e uma prática que pensa e conceitualiza conflitos. Conflitos em geral, conflitos entre pessoas, conflitos entre tradições, conflitos dentro das próprias pessoas. E por isso, um conflito modelo ou paradigmático como esse chama a participação da psicanálise. Fora o fato de que a psicanálise é muito antiga, na antiga Palestina ocupada, a Palestina inglesa, a gente tem trabalho sobre isso, de como muitos psicanalistas sionistas foram para a Palestina nos anos 20, nos anos 17, né, quando a gente tem o tratado lá do Belfort, e que Freud tinha uma proximidade, né, com o sionismo. Ele morava na mesma rua que o Herzl, em Viena, apesar de nunca terem conversado, apesar do Freud nunca ter participado da política judaica, ele sofreu os efeitos de ser judeu. Foi exilado, fugiu do nazismo e teve sua carreira científica interrompida pelo fato de que era judeu. Então, dito isso, a psicanálise é um tratamento do real pelo simbólico. O real é o que que é? Esse ponto de fracasso da palavra. Esse ponto em que a violência emerge, esse ponto traumático que se repete. A gente aposta que esse real, ele pode ser, em alguma medida, tratado, pode ser nomeado, ele pode ser analisado. Isso significa quebrar em pedaços, que se apresenta como uma experiência unitária, uniforme, né? E que existem elementos, vejam só, né? Que a gente pode escutar e que concorrem de uma maneira tácita ou então inconsciente para que um conflito prospere e continue e não gere transformações. Então, esse inconsciente político, ele está ali na história, não só das pessoas, mas das comunidades, dos povos, das nações, na história dos desejos desejados para esse lugar que há tantos anos e séculos, né, é um lugar de fronteira, né, um lugar que representa, muito interessantemente, aquilo que há de mais estrangeiro, é a porta para o Oriente, para esse outro mundo em relação ao Ocidente, e também uma espécie de origem mítica do Ocidente, né? Então, do Ocidente cristão, pelo menos, do Ocidente judaico-cristão, ocupação romana. Então, é esse tipo de confluência, ele interessa a psicanálise. A psicanálise pode dizer uma ou outra, ter uma ou outra consideração, no sentido de como que a gente, assim, se não como a gente enfrenta conflitos, quais são as maneiras mais equivocadas, mais simples, mais conhecidas de não lidar com conflitos? Ou seja, dizer que ou está certo ou está errado, existe algum preceito essencialista que coloca uma posição em vantagem em relação à outra, não suspender juízo, se identificar, né, assim, desavisadamente com um, com o outro, usar as paixões e os afetos para simplesmente eliciar mais ódio. Então tem algumas ideias, tem alguns caminhos que a gente diz assim, olha, não sei a solução, mas essa aqui não é boa. Essa aqui não funciona, e a gente está vendo várias delas, né, se disseminarem aí pelo mundo afora, né, com tomadas de posição muito, muito simplórias, né? Inclusive o caso do meu amigo e pesquisador Michel German, né, que estuda essa matéria.
Foi perseguido, trans, né? Nos últimos dias,
que teve que,
foi expulso, né?
Expulso da própria sala de aula, porque de repente eu decido que você não representa, você não fala. Você veja, são efeitos colaterais num outro país distante que produzem e reproduzem a mesma violência que a gente, bom, em alguma medida, tem na sua origem. Ou seja, é tratando esse conflito aqui, com os personagens, com os atores, com as instituições, aqui no Brasil e agora, que a gente vai descobrir estratégias melhores para se meter no conflito alheio.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre violência urbana com a cientista social Daniela Mussi. Daniela, a gente está focando muito nas milícias, mas o tráfico de drogas também é um grande problema para o Estado brasileiro. 72% da população brasileira relata que ouviu de alguém ou presenciou alguém usando drogas nos últimos anos. Os dados são do Instituto Ipsos. O tráfico de drogas também é um grave problema, né? Os grandes centros urbanos do país.
Sim. E no Rio de Janeiro, né, em particular, que é a realidade aqui que estamos discutindo, grupos criminosos, né, milícias e tráfico dividem. E se estima que por volta de 4 milhões e meio de pessoas no Rio de Janeiro, na região, né, estejam sob o controle de algum grupo criminoso. O fato é que o tráfico de drogas, que também é uma organização que tem uma estrutura econômica por baixo, né, que é a venda de substâncias ilícitas e outras ilegalidades do tipo, ele funciona de maneira análoga, né? Produzindo controle do território onde as drogas são comercializadas, também do trânsito, do transporte, né? dessas drogas e de armas. Na Zona Sul, né? onde tudo está muito garantido, né? A segurança está muito garantida e os direitos de quem pode pagar por eles, de certa forma, também, o consumo de drogas é absolutamente aberto e tolerado, nas ruas, inclusive. Tem um relato de uma aluna minha do UFRJ, periférica, que quando entrou na universidade pública, num curso elitizado da universidade, foi numa festa e lá estava todo mundo usando drogas e ouvindo músicas que faziam apologia às drogas como se fosse uma coisa absolutamente normal. Aquilo que na comunidade onde ela vivia era tido como algo condenável, ruim, péssimo, coisa de bandido. Então tem esses paradoxos que você sai de um lugar onde você mora e onde a droga é, de certa forma, criminalizada. Por que as mães não querem que os filhos se envolvam com droga? Porque da droga vai para o crime, e do crime é caixão, é morte, vai morrer jovem. Há uma tentativa o tempo todo das famílias de proteger os filhos para que não precisem entrar nesse mundo. Agora, quando esses jovens conseguem escapar desse mundo e entram na universidade, por exemplo, eles se encontram com outros jovens que fazem o uso dessas substâncias e que circulam e têm uma atitude de tolerância e mesmo de adesão às drogas e à apologia das drogas, que é paradoxal, né? Que cria uma espécie de um efeito meio de surrealidade. Isso na universidade é muito, muito visível, né?
A população do Rio vive entre as milícias e o tráfico de drogas. No último mês, nós tivemos notícia que armas do Exército foram roubadas para as milícias do Rio de Janeiro. Exatamente o Comando Vermelho, né? Iriam para as armas do Exército e para o Comando Vermelho. Como é que você vê essa precariedade do Estado alimentando, né, com as suas armas o crime organizado no país?
Na verdade, é só a explicitação daquilo que já existia. Já se sabe que o tráfico, pelo menos no Rio de Janeiro, mas é muito provável que isso seja realidade em outros estados, detém controle de armas pesadas de acesso restrito. Essas armas não chegaram ali por acaso. Armas que derrubam helicópteros, elas não são transportadas de uma forma fácil e discreta. São munições que dão trabalho, inclusive, de transportar. O que nós estamos vendo hoje é uma tentativa do Estado dar resposta a um problema seu, crônico, grave e de longo prazo. São tentativas válidas? Certamente, são válidas. Agora, se elas forem feitas só para exposição, só para tranquilizar o cidadão comum, isso não vai ser efetivo, né? Porque o fato é que não é a primeira vez que armas de grande calibre são desviadas das suas funções.
As comunidades do Rio de Janeiro temem a polícia. Ela não é eficiente e, além disso, ela mata, né?
Exatamente. Ela é uma das polícias que mais mata no mundo, também que mais morre. É interessante a analogia entre as milícias e o tráfico, porque se você olha para o que está acontecendo com as milícias agora, essas guerras de sucessões, né, de sucessão do poder, do controle das milícias, é muito semelhante a conflitos que se deram nas organizações criminosas do tráfico no Brasil. À medida em que elas crescem e se tornam mais influentes, no caso do tráfico de drogas, inclusive internacionalmente influentes, os conflitos por poder vão deixando baixas, fazendo com que nenhum chefe permaneça por muito tempo ali em segurança.
Nesse cenário, Daniela, a federalização ao combate à violência é uma alternativa?
É uma alternativa que está sendo tentada, né, com dificuldade. Pelo menos no caso do Rio de Janeiro, é muito visível que há uma crise no governo do Estado. O governador não consegue ter um controle da situação. A impressão que dá é que ele perdeu o controle da situação. Ele é muito pressionado pelos deputados milicianos, né, muito pressionado também por uma tentativa de reorganizar essa chefia, que seria o discurso miliciano, tirando antigas lideranças, substituindo por novas figuras, e isso não está sendo recebido de uma forma tranquila, como seria de se esperar, e o governo estadual não está conseguindo resolver o problema, e a entrada da federalização, ela entra um pouco como uma espécie de suporte, tanto que você vê o governador do estado do Rio de Janeiro fazendo um discurso mais aberto à participação das forças federais na resolução do conflito. Histórico de intervenção federal no Rio de Janeiro, nos últimos anos, se pegar pelo menos desde a Copa de 2014, não é bom. É um histórico de remoções de comunidades, em cenários de conflitos e violência.
Agora, Daniela, nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Haiti. A ONU destaca o papel das eleições em meio ao aumento da violência de gangues. A Mayra Lopes, em Nova York, tem as informações.
A situação de segurança no Haiti continua a se deteriorar, com níveis históricos de criminalidade, disse a enviada especial do secretário-geral no país ao Conselho de Segurança. Maria Isabel Salvador enfatizou que crimes como assassinatos e violência sexual, incluindo estupros coletivos e mutilação, são comuns no país. Ela também expressou preocupação com a falta de progresso nos esforços para realizar eleições, destacando que o restabelecimento do controle pela Polícia Nacional do Haiti é fundamental para eleições confiáveis e inclusivas. O desdobramento da Missão Multinacional de Segurança, aprovada pelo Conselho de Segurança, traz esperança de melhora. No entanto, ela expressou preocupação de que os esforços em direção às eleições não estejam progredindo no ritmo necessário. A enviada, que também lidera o escritório da ONU no Haiti, destacou a enorme importância da recente resolução do Conselho, autorizando o envio de uma missão multinacional de apoio para auxiliar a Polícia Nacional e elogiou outra resolução sobre o embargo de armas. Segundo ela, a crescente violência de gangues, que afeta principalmente a capital Porto Príncipe, é mais um choque para o Haiti. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência, e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, violência urbana com a cientista social Daniela Mussi. Estamos caminhando para o final do programa e eu gostaria de um destaque final seu.
De fato, que a violência, essa que a gente enfrenta no Brasil, ela tem uma raiz social muito explícita. Ela vem do aumento da desigualdade que é resultante da crise econômica que o mundo vive, ela é resultante das alternativas que estão sendo encontradas para essa crise, que são de tipo militar e de ampliação do uso da violência para controle das populações. E no caso brasileiro, né, e carioca em particular, uma segregação social e racial muito profunda e longa, né? Então, acredito que a cultura de paz, ela precisa passar por um resgate do papel que as populações que moram nesses territórios têm na solução dos problemas para esses territórios.
Qual é o seu maior medo, em uma frase?
Nós fiquemos paralisados pela violência, que a violência nos tire a capacidade de sonhar e de fazer diferente.
Agradeço a participação de Daniela Mussi, cientista social com pós-doutorado na Universidade de São Paulo e professora adjunta na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção de Joana Ferreira, pesquisa e roteiro de Carolina Galimberti, edição de Dagoberto Alves. Votaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.